no ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
Muito boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara e também pelas emissoras parceiras. O programa Feijoada Completa desta semana, 4 de outubro, sexta-feira, já está no ar.
Sei que não queres voltar para ver.
E para quem nos acompanha na reprise de sábado ou em outros horários, outros dias, pelo nosso podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Márcio Salema e convido você a estar com a gente nas próximas 2 horas. Bora! Como terça-feira foi o Dia Mundial do Idoso, nossa trilha sonora é inspirada por eles, os mais velhos. Nós vamos trazer cantores e cantoras, compositores, compositoras, que foram descobertos na maturidade e outros que ainda estão em atividade mesmo com idade avançada. Você ouve, por exemplo, Cartola, As Rosas Não Falam.
Com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão.
Essa música, As Rosas Não Falam, obra-prima de Cartola, foi lançada quando ele já tinha 67 anos de idade. Incrível, né? Nunca é tarde. Não desista. Vamos agora aos destaques do Feijoada Completa desta semana. O Ministério da Fazenda divulgou esta semana uma lista das empresas de apostas eletrônicas, as chamadas bets, que estão aptas a operar. Quem não estiver regularizado vai ter as atividades suspensas. A suspensão valerá até que a empresa entre com um pedido junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O crescimento desse mercado das bets e o endividamento de muitos brasileiros com essas apostas está mobilizando o governo e sociedade civil para tentar minimizar as consequências negativas. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com o deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná. Ele é autor de um projeto de lei que proíbe que os beneficiários de programas sociais utilizem os recursos desses benefícios em apostas esportivas online. Também nesta semana, no programa desta semana, nós vamos falar sobre as queimadas que assolam o país desde agosto. Nosso foco são os riscos da fumaça para a saúde da população e como se proteger. Já no quadro Olhares, Mariana Monteiro comenta o novo filme sobre o Coringa, Joker, Delírio a Dois. Desta vez um musical que, além de Joaquim Fênix, tem também Lady Gaga como Arlequina. No quadro Cultural, Caldo Cultural, o destaque é o ator, dançarino, violinista e cantor pernambucano Antônio Nóbrega. Ele está em Brasília e se apresenta hoje e amanhã, vai homenagear Jacó do Bandolim no palco do Clube do Choro. E ainda hoje, no finalzinho do programa, o Conversa de Elevador traz o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira em um papo sobre ano sabático. Não perca! Um total de 199 marcas operadas por 95 empresas de bets estão autorizadas a continuar operando no Brasil. O Ministério da Fazenda divulgou na última terça-feira a lista de casas de apostas virtuais que pediram autorização até 30 de setembro e cumpriram os requisitos legais para se manterem em funcionamento. Ao todo, 193 marcas de 89 empresas que podem continuar operando em âmbito nacional. Ainda há 6 marcas de 6 empresas autorizadas a funcionar em âmbito estadual, 5 no Paraná e 1 no Maranhão. Mas o número de empresas estaduais pode aumentar caso mais estados e o Distrito Federal enviem ao Ministério da Fazenda a lista das BETs autorizadas a funcionar localmente. Aqui na Câmara dos Deputados, alguns projetos prevêem a regulamentação do uso das BETs. Um deles é do deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná. A proposta dele proíbe que os beneficiários de programas sociais utilizem os recursos dos benefícios em apostas esportivas online. A jornalista Daniele Vaz conversou com ele, com o deputado Tião Medeiros, sobre esse assunto e a gente acompanha a entrevista agora.
Deputado, então, as apostas online foram objeto de um projeto aprovado aqui na Câmara e sancionado pelo presidente Lula. A lei, ela estabelece critérios sobre tributação e normas para a exploração do serviço. Mas também a gente está vendo, né, que governo e sociedade civil têm se mobilizado em relação aos efeitos colaterais da expansão dessas apostas online, como o endividamento das famílias, o prejuízo ao comércio e o próprio vício nos jogos. Que análise o senhor faz da lei aprovada e da situação atual?
Bom, veja, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que as pessoas são livres para fazerem uso daqueles recursos, dos bens e do patrimônio que cada um tem, da forma como o bem lhe convier. Cada um tem esse direito. Inclusive, apresentei um projeto que limita o acesso e o uso de recursos públicos, no caso de programas sociais, que são recursos da sociedade, né, para que façam uso para o objetivo adequado, não o uso indiscriminado do dinheiro, permitindo que essas pessoas vão jogar, né, fazer jogos online, jogos de azar, com recursos públicos. E essa é a tentativa de barrar por parte do nosso projeto. Mas em relação aos jogos, é irreversível isso, porque todos eles estão disponíveis em plataformas do mundo todo. São uma liberdade que as pessoas têm de poder jogar e fazer o que lhe convier, né? Então, eu entendo isso, embora discorde de que as pessoas precisam ter a inteligência de saber se tem capacidade financeira e econômica de suportar esse tipo de gasto e de prejuízo, né? O endividamento das famílias é algo muito sério, não dá para comprometer o orçamento de casa em jogos. Então, demanda uma educação financeira e uma responsabilidade familiar que nem sempre a gente encontra em todos os lares, né?
Sim, deputado, falando ainda um pouquinho sobre essa questão da lei, né? O senhor acha que há alguma relação entre a regulamentação das apostas online e todos esses efeitos colaterais que a gente está conversando? Porque o crescimento desse mercado das bets, ele é anterior à lei.
Sim, é porque as plataformas online nem sempre estão sediadas no Brasil. Muitas plataformas estão sediadas em outros países e até outros continentes. Mas como está na rede, está de livre acesso, era importante regular para que viesse essa formalidade e, claro, os recursos provenientes dos impostos que elas geram. Então, é uma receita interessante que a gente não podia abrir mão. Então, primeiro, entender que é algo maior do que a nossa vontade e reversível. Então, que a gente aproveite a parte tributária disso em favor da sociedade. O que não se dá para permitir, o que não pode aceitar é que façam uso de recursos públicos para jogar. Isso é que não dá para aceitar.
Certo. E eu gostaria justamente de falar sobre esse tema que o senhor também falou, né, na resposta anterior, que é relacionado ao seu projeto. A gente viu que o Congresso está em uma movimentação por conta da repercussão. E a sua proposta, por exemplo, ela quer proibir a utilização do dinheiro de benefícios sociais nas BETs. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa proposta e também, né, como seria a fiscalização? Fala para gente, deputado.
Pois não. Essa proposta nasceu a partir de um relatório que o Banco Central emitiu com base no mês de agosto desse ano de 24. E 5 milhões de brasileiros inscritos em programas sociais de benefícios do governo, fizeram uso de recurso público para jogar nas apostas online. Isso alcançou um montante de 3 bilhões de reais, incríveis 3 bilhões de reais, que foram jogados com dinheiro público e que há um desvirtuamento do propósito, né? Porque os benefícios sociais têm destinação específica, o Vale Gás, por exemplo, o Auxílio Gás, é só para comprar o gás. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda para combate à fome. Não é para jogar, não é para turismo, para lazer, para divertimento, para entretenimento. esse dinheiro que a sociedade está fazendo, um esforço danado de pagar 14 bilhões por mês para o Bolsa Família, para os brasileiros mais necessitados, mais vulneráveis, fragilizados financeiramente, enfim, por inúmeras razões, mas para que aquela pessoa tenha o mínimo de dignidade e possa comer, pelo menos comer bem, decentemente, e não fazer uso desse dinheiro para jogo. Então há um despropósito muito grande de comportamento de uma parcela pequena da sociedade. Isso tem que ser combatido. Isso a gente não pode aceitar, não dá para tolerar, não tem espaço para usar dinheiro público para fazer jogo. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito aviltante, isso é um tapa na cara de quem paga imposto, né? Aí você não tem recursos para ajudar a recuperação do Rio Grande do Sul como precisaria, você não tem para combate a incêndio, não tem para seguro rural, o produtor rural está com cada ano mais dificuldade de seguro e de plano safra, enfim. Tem falta de dinheiro, a gente poderia falar aqui uma centena de assuntos e de casos que demandam recursos e não tem valor suficiente, volume suficiente. E aí o Bolsa Família, que é um esforço da sociedade, 14 bilhões por mês, tem 3 bilhões desviados para jogos? Não dá para ser. É inadmissível, isso tem que perder o benefício. O camarada tem tempo para ir jogar e não quer sair da condição de miserabilidade, ou então quer usar o dinheiro para outros propósitos, é porque não está precisando do dinheiro. Vai perder o benefício, não tem espaço para tolerar esse tipo de comportamento. É essa a proposta. Pode parecer, às vezes, dura, mas não, o que é duro é você saber que uma parte do teu imposto o cidadão está pegando e indo jogar nas BETs. Isso é inadmissível.
Certo. E, deputado, o governo ele teria como fazer essa fiscalização para saber se o beneficiário está utilizando, não está utilizando? Como seria isso?
Claro, perfeitamente. Tal é que o Banco Central já fez esse levantamento a partir só de PIX. Ele nem olhou quem sacou, ele olhou quem fez a transferência PIX. Então, se as plataformas informarem o CPF de quem são os jogadores, né, e isso é uma obrigação que o governo pode exigir com tranquilidade, informou o jogador o CPF e cruzou no banco de informações, é beneficiário de programa social, não pode estar jogando. Jogando com dinheiro do programa social. Então, assim, é muito tranquilo isso. Né? Hoje a gente tem plataformas para cruzar esse tipo de informações com muita facilidade. É só exigir essa informação das plataformas. Hoje, o governo pode exigir o que ele quiser. A gente está assistindo isso. A Receita tem acesso a tudo isso. O Banco Central também. Tal é que fez esse relatório que foi divulgado a partir do pedido do senador Omar Aziz. Acabou relatando esses números aí que são espantosos.
Certo. E, deputado, outra questão, né? Ao longo aqui da nossa conversa, o senhor comenta essa compreensão de saber que o cidadão pode utilizar o dinheiro, mas tem que ter essa consciência, né? Aí eu pergunto para o senhor, né? O Estado, ele pode, em alguma medida, determinar em que a população que recebe esses benefícios sociais deve gastar? Isso poderia ser contestado legalmente?
Não, é claro que pode. Pode não, é um dever. Aliás, a lei que criou o programa é que as pessoas não leem a lei, elas têm essa falta de costume, então eles cometem esse equívoco de achar que o dinheiro é para uso indiscriminado, e não é. Se você ler e tiver o cuidado de olhar no artigo 3º da Lei 14.206, acho que é esse o número, que criou o Bolsa Família, ela diz lá, o programa é de transferência de renda para combate à fome. É fome, é para a pessoa que está em condição de extrema pobreza, de miserabilidade, para que ela não venha passar fome. Então é aí que a sociedade estende a mão a essa pessoa e não deixa que ela chegue a esse ponto de passar fome. E você encaminha um valor em dinheiro. Mas não é para o lazer, não é para o entretenimento, está na lei, eu não estou inventando isso. Assim como é o auxílio gás, assim como é o BPC, o benefício de prestação continuada, assim como é o auxílio defeso, todos esses auxílios que foram criados por lei têm destinação específica e determinada na lei. E o que as pessoas esquecem e acham que a transferência de renda dá a liberdade daquele que está se beneficiando disso fazer o uso indiscriminado. Isso é um equívoco, isso é um erro. E não é isso que a lei diz. A lei diz taxativamente, combate à fome. E é isso, combate à fome não é jogar nas betas. Você vai me perdoar que não dá para aceitar. Né?
Certo, e ainda, deputado, voltando a essa questão da gente estar vendo essa movimentação do Congresso, muitos projetos surgindo, né, para, vamos dizer, aprimorar essa legislação, né, o que deve ser aprimorado na legislação para evitar que essas apostas online prejudiquem a população brasileira, ao invés de ser mais uma forma de obter mais renda? Né, como é que deve ser regulamentado esse mercado das bets para enfrentar esses problemas, né, esses efeitos colaterais que estão sendo apontados em relação às apostas?
Nesse caso em especial que a gente estava abordando aqui, o problema nem está nas bets, está no comportamento daquele que vai buscar ou se socorrer do auxílio que o governo pode oferecer. O governo é sustentado pelo imposto, pelos impostos que todos nós pagamos. Então é a sociedade que está fazendo esse esforço em sustentar ou as pessoas em condição de dificuldade e que possam fazer esse uso adequado conforme a lei determina. Agora, se a pessoa não tem controle sobre o seu próprio patrimônio, sobre seus próprios bens, seus próprios gastos, a legislação já prevê, você tem casos de interdição, tem uma série de coisas. A plataforma online de jogos é só mais uma, né? A gente tem, historicamente, problemas dessa natureza e que não cabe ao governo regular isso, na minha opinião. O governo tem que ver quanto você tem que gastar, o que não dá é para gastar dinheiro público. Isso é que eu estou pretendendo tolir, barrar. Agora, se você tem seu patrimônio e quer jogar, eu não tenho como regular isso. A lei a lei civil já prevê os casos de interdição, de tutela, de curatela, todos esses casos em que a pessoa que é pródiga pode ter barrado dentro de casa. Isso pode buscar. E o jogo online é só mais uma forma de gastar. Agora, isso não tem como controlar a vida das famílias nesse sentido, né? Não tem patrimônio, tem que saber cuidar. Se não quer e quer gastar, o problema é dele. Cada um é livre de fazer o que quer.
Tá ótimo, deputado. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos.
Imagina.
E até uma próxima oportunidade.
Até logo. Um abraço.
Um abraço.
Ouvimos o deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, conversando com a jornalista Daniele Vaz, ela que apresentou o Feijoada Completa nas últimas duas semanas. O deputado Tião Medeiros é autor de um projeto de lei que proíbe os beneficiários de programas sociais de utilizarem os recursos desses benefícios em apostas esportivas online. Daqui a pouco nós vamos continuar tratando desse assunto com um representante de um órgão de defesa do consumidor. O Feijoada Completa, esta semana, está nessa viagem, na companhia de autores, compositores, cantores que apareceram para o público já numa certa idade. Essa voz é da inconfundível Clementina de Jesus, cantando Na Linha do Mar.
De ilusão, quer me ver sofrer, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, quer me ver sorrir, não há de me ver chorar. Flechas sorrateiras, cheias de veneno, querem atingir o meu coração. Mas o meu amor sempre tão sereno serve de escudo pra qualquer ingratidão, galo cantor.
Que maravilha, né? Clementina de Jesus, Na Linha do Mar. No Feijoada Completa desta semana, que está homenageando cantores, cantoras, compositores e compositoras que apareceram para o público já na maturidade. Bom, a gente continua falando sobre bets, as apostas esportivas online, que foram regulamentadas no Brasil em dezembro do ano passado. A regulamentação definiu regras como modelo de tributação, modelo de outorga e também restrições de público. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, indica que as bets, como ficaram conhecidas essas plataformas virtuais de apostas esportivas, podem gerar um prejuízo anual de 117 bilhões de reais aos estabelecimentos comerciais do país. Ou seja, as pessoas deixam de ir almoçar fora, fazer algum passeio e acabam usando esses recursos em apostas online. Os resultados do estudo mostram ainda que entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais em apostas nas bets. Como se pode tentar minimizar os impactos negativos desse crescimento das apostas online entre a população? A gente vai conversar agora com Walter Moura, advogado do IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores. Olá, Walter, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Márcio. Satisfação de ouvir e poder contribuir com o seu público.
Que bom. Satisfação nossa também, Walter. Walter, a gente ouviu agora há pouco o deputado, né, que apresentou esse projeto de lei que pretende proibir a utilização de recursos, de benefícios sociais nas apostas online. Ou seja, às vezes, e certamente muitas vezes, não é nem por má fé, mas acaba sendo despertando um vício em algumas pessoas e elas acabam até deixando de usar o dinheiro para comprar comida e apostando esse dinheiro. Como que o IDEC pode participar no sentido de proteger a população?
O IDEC é uma instituição com 30 anos de âmbito nacional que orienta o consumidor, especialmente onde o governo e o sistema educativo não conseguem alcançar. Nós temos uma preocupação profunda com o nível de endividamento da família brasileira. O brasileiro ele paga um dos maiores juros bancários do mundo, paga uma carga tributária de primeiro mundo, e ele ainda tem que complementar serviço básico de saúde, educação e segurança, e além de transporte, com recursos próprios. E isso daí gera uma preocupação do endividamento, porque a sobra que o brasileiro tem no final do mês, ela deveria ser investida em poupança, em valores que dê rendimento ou previdência no final da vida, e também em educação dos filhos e investimentos na própria qualidade e bem-estar da família. E aí vem mais um espaço de gasto para essa sobra. E esse gasto ele é um jogo de azar, ele é um jogo que traz, na verdade, não uma devolutividade do capital investido, mas mais a possibilidade de perder do que ganhar. Ele é muito encantador para o brasileiro, porque ele dá chance, assim, com vários prêmios que já vieram no Brasil. A própria loteria, o sistema de loteria, não deixa de ser um jogo de azar, mas ele tem um custo muito baixo. Já esse modelo de apostas online, ele traz uma certa infinidade de opções. E aí, onde houver possibilidade de aposta, haverá possibilidade de alocar dinheiro.
E o IDEC pensa em apresentar alguma proposta no sentido de evitar essa liberdade toda?
Sim. O IDEC trabalha em perspectiva de sociedade civil, não ainda com judicialização, mas só com atendimento e orientação ao público que já procura com perdas injustas, não devolução de capital que tenha sido dado em aposta ou outras irregularidades. A gente atende essas famílias na figura dos nossos associados. E nós estudamos, eventualmente, a depender de como seja o comportamento das normatizações que estão vindo, eventualmente buscar uma proteção judicial para eventual abuso que esteja acontecendo.
De que forma se daria essa proteção judicial?
A gente estuda a medida judicial na chamada ação civil pública, que seria buscar alcançar algumas medidas de limitação para alguns excessos que ocorrem. Com muito cuidado, Márcio, porque o brasileiro tem a liberdade e a individualidade dele. Uhum. A gente não pode negar que a aposta, assim como foi o caso de um bingo, como foi o caso da própria loteria, ela não deixa de ser um exercício de uma liberdade individual do indivíduo, né? Uma liberdade que o cidadão tem de fazer sua fé, como a gente brinca no jargão popular, de você, inclusive, se satisfazer com uma atividade que, por enquanto, está lícita, ela é admitida. Uhum. Os abusos ocorrem, muitas das vezes, com a forma de publicidade abusiva e enganosa, uhum. com os jogos e as outras formas de captações que estão sendo embarcadas, e eu cito aqui, sem receio, o jogo do tigrinho, e outras formas de gastos, que aí sim são acelerados e não tem sequer uma garantia de devolutividade, né? Não existe aí sequer a garantia de estar havendo aposta, e isso tem preocupado o IDEC. Então nós estamos estudando, isso não é uma coisa simples, o próprio governo está apreendendo ainda o que está acontecendo, e nós vamos trabalhar no sentido de evitar os abusos.
O setor bancário, né, das administradoras de cartões de crédito, por exemplo, já se posicionaram contra o uso de cartão de crédito para pagar essas apostas esportivas.
Bom, esse tema é um tema interessante, porque quem aposta, o mínimo que tem que ter de orientação de finanças, né, de educação financeira, é que você nunca aposta o essencial da sua vida. Uhum. Você pode apostar ali uma sobra de dinheiro, um troco de pão, isso não é brincadeira, são realmente valores que te sobram, supérfluo da sua contabilidade familiar. Uhum. Agora, pensa bem, o cartão de crédito ele não é um dinheiro seu, ele é um dinheiro que você vai tomar do cartão de crédito, porque quem paga é a operadora, E lá no final do mês, quando vier a fatura, você vai desembolsar aquele valor.
Uhum.
Então, no cartão de crédito, você tem exatamente essa falta de limite para gastar. Você gasta até o limite do seu cartão e nem sempre no final do mês a sua renda vai cobrir sua conta de cartão de crédito. Então, é uma racionalidade interessante que as apostas sejam feitas pelo menos com o valor disponível no patrimônio do cidadão. E pensando a gente aqui como orientador, um valor que seja supérfluo.
Se por meio de Pix já tem causado esse estrago todo, podendo pagar com cartão de crédito...
É muito... Aí o estrago é maior.
Uhum.
A capacidade de superendividar o cidadão.
Uhum. Qual é a diferença, Walter, das apostas online para outros tipos de jogos aos quais a população recorre, como você disse, jogo do bicho, a própria loteria da Caixa Econômica, né? Essa facilidade da aposta online tem uma influência fundamental.
Bom, exceto as contravenções que a gente não pode estimular de forma alguma, as apostas que são válidas no Brasil, os jogos de azar, eles têm a dificuldade de você ter que se locomover, elas não têm tanta publicidade nem tanto estímulo para o comportamento de manada. Isso daqui não estou animalizando ninguém, mas é que a sociologia chama de efeito de manada. É uma moda, é um comportamento, um culturamento do brasileiro de que no meio social, desde a criança na escola, e nós tivemos até uma plataforma de esporte que fez isso, ela já, antes das empresas de apostas chegarem, ela já cultuava que você apostasse em jogadores, em seleções ou em score de jogadores. Você planta a semente para um jovem, para que ele esteja antenado com isso, isso passa a ser ali o assunto da turma, passa a ser o assunto da família, o assunto de grupo de amigos.
Uhum.
E aí ninguém quer ficar de fora.
É.
E aí você tem ainda a influência forte de grandes artistas, de grandes esportistas ou de referências nacionais.
Os influenciadores.
Que induzem subliminarmente um comportamento de que se você faz isso, você é legal. Se você não faz, você está fora de moda. Isto gera, sim, efeito de manada e é por isso que você movimenta bilhões de recursos nessa operação.
Nós estamos conversando com Walter Moura, advogado do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores. Walter, o IDEC já tem recebido reclamações, pessoas...
Já, né? Já. As reclamações, elas são muito buscando a lisura, né, da plataforma, se ela funciona ou não quando ela remunera um ganho, e depois são questões de meio de pagamento, né, algumas falhas de pagamento que têm ocorrido. Mas fora as preocupações individuais, a preocupação realmente ela é maior no macro. Ela é o impacto que gera no coletivo e não individualmente. Mas as outras questões que têm sido ventiladas são realmente gastos da parte essencial do orçamento familiar desembolsados para aposta, tirando dinheiro de refeição, tirando dinheiro da subsistência básica da família.
Tirando as pessoas que não se sentem atraídas para apostar, né? Ou seja, que conseguem agir de uma certa forma racional, qual o conselho do IDEC, a orientação para as pessoas que têm uma compulsão ao jogo?
Primeiro é procurar ajuda de profissional, conversar com a família, né? Os franceses chamam isso de período de reflexão. E o segundo, existe inclusive a compulsão, ela é algo que pode ser medicado. Isso não deve ser estigmatizado, isso tem que ser levado a sério. E em segundo lugar, é essa preocupação de limitar. Ah, eu não preciso apostar 100, 200, 300 reais. Eu posso apostar 2, 3, 4, 5 reais. É realmente o supérfluo, já que aquilo não é uma fonte de renda, aquilo não é um investimento. Então é um dinheiro que você tem estatisticamente muito mais chance de perder do que de ganhar.
E tirando também a dúvida, né, de que as suspeitas de que alguns jogos, de que alguns cartões amarelos, pênaltis, não foram naturais, né?
Essa manipulação de resultados foi verificada em alguns casos e isso torna ainda mais sem confiança, né, o que o cidadão vai fazer com relação a isso.
Ou seja,
mas é algo que está na liberdade de cada um. Eu acho que o mais interessante é que se for gastar, que gaste um supérfluo, que aí não vai fazer falta.
E Walter, o IDEC fica aqui em São Paulo, Brasília?
O IDEC tem uma sede no setor de autarquias aqui de Brasília, uma sede própria, e também tem uma sede em São Paulo. Mas a gente atua nacionalmente, especialmente pelo site, o atendimento do nosso site, idec.org.br.
Ah, tá. Ou seja, quem está em outros estados, que não São Paulo e nem aqui no, em Brasília, Distrito Federal, ou procura o IDEC pelo e-mail, pelo site?
Pelo site.
Aham.
No site tem lá os meios de acesso de fala.
Ou procurar os órgãos de defesa do consumidor de cada estado, de cada município.
O PROCON do seu município, o PROCON do seu município, a Defensoria e até o Ministério Público.
É interessante, né, Walter, como essa questão de jogo, a vontade de jogar, a curiosidade e tal, como varia de pessoa para pessoa, né?
É muito curioso. Infelizmente, nós temos realmente uma fragilidade na compulsão. Aí já é um assunto para um psicólogo, mas a gente, na área jurídica, acaba atendendo as pessoas. E a gente vê que há realmente algumas necessidades pessoais que a gente tem, momento de estresse, momento de depressão, momento de crise familiar, em que você acaba compensando num comportamento impulsivo de algo que vai te desestressar. Poderia ser o esporte, poderia ser alguma outra atividade de extravasamento, mas só que, vou dizer, essa tal dessa aposta, ela é cativante, porque ela lida com a expectativa do sujeito, ela lida com a fé que ele tem nas coisas, lida ali com angústias, e é um caldo ou um terreno muito fértil para atrair pessoas com essa, com pessoas normais, mas também pessoas com esse tipo de fragilidade.
E uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de empresas atuando nesse setor já, né? Eu me surpreendi.
Ele é rentável, né? Uhum. Ele é rentável. O custo operacional é baixo e a rentabilidade é alta. Agora, a aposta está desde os fenícios, né, na história. Essa aposta por plataforma esportiva virtual, ela já está na Inglaterra há mais de 10 anos. Os famosos, a gente tem jockeys clubes nas capitais brasileiras, né, as apostas do turf. Ela é uma forma de cultura ocidental, né, e faz parte aí do universo ao qual a gente está submetido em sociedade. Agora, tudo em excesso faz mal. Apostar demais faz mal. O sujeito que poupa demais, ele às vezes perde qualidade de vida. Então não é bom você poupar tudo que você tem, porque você não consegue ter qualidade para gastar o mínimo. Daí também o sujeito que aposta tudo que tem, também tudo em excesso faz mal. Então o que se quer aqui hoje, acho que a proposta do deputado é muito válida para conter os excessos.
Tudo que é demais é erro, né? Já dizia nossa avó.
É verdade.
Agora, para encerrar, Walter, o senhor citou a Inglaterra, já há 10 anos com apostas virtuais. Lá eles enfrentaram um tipo semelhante ao problema que a gente está enfrentando, ou a questão financeira do inglês médio lá é diferente, não passaram por isso?
A capacidade, a renda per capita do inglês é muito mais alta do que a nossa. E também a noção de educação financeira. Hoje quem nos educa financeiramente são programas de bancos, então a gente é ensinado a gastar. Acho que outro problema que a gente tem é o superendividamento por conta de viver mais de empréstimo do que de poupança. E aí a gente vem já de uma educação enviesada do sistema financeiro brasileiro. E aqui também há uma falta de educação estrutural, né? Eu acho que na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, os professores devem falar sobre a questão das apostas. Por exemplo, não para conter o aluno, mas para esclarecer de que isso tem limite. Assim como o uso de celular, o uso de redes sociais. Então a escola tem um papel fundamental. E a escola inglesa faz isso, a escola dinamarquesa faz isso, né? Existem estudos econômicos, até de economia doméstica, que mostram a importância da escola para evitar esses desvios comportamentais compulsivos.
Uhum. Walter, obrigado pela entrevista. Boa sorte nas empreitadas aí para tentar proteger os consumidores desse tipo de aposta e de eventuais abusos.
Muito obrigado, eu que agradeço. Às ordens.
Conversamos com Walter Moura, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC.
Eu vim de lá, pequenininho.
Fechando esse bloco do programa Feijoada Completa, vamos de mais música. Dona Ivone Lara, a grande dama do samba, que só lançou o primeiro álbum, veja só, ouça essa, aos 56 anos. É isso. Dela a gente está ouvindo Alguém Me Avisou, nossa homenagem ao Dia Mundial do Idoso. A gente vai para um breve intervalo, mas fique aí, já já voltamos.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó, padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar.
Feijoada completa.